Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente analisar um pouquinho o mercado do milho, principalmente a partir dos números que foram divulgados hoje pela Conab. Todo mundo imaginava que poderia haver um incremento muito importante aí, no plantio da segunda safra, de milho, em função dos bons preços que estão sendo praticados nesse momento. Apesar do produtor correr mais riscos, esses riscos acabariam valendo a pena. Mas, no final das contas, em termos de produção, em termos de volume a ser produzido, parece que não é tão maior do que no ano passado, não. Isso muda tudo, o cenário, pelo menos as expectativas, para o segundo semestre. Quem analisa para a gente esse mercado é o Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Olhando basicamente para os números divulgados hoje pela Conab, Lucílio, qual a análise que você faz e, no final das contas, aquela expectativa de que a gente poderia ter uma sobra de milho lá para o segundo semestre, isso poderia pressionar os preços, ou pelo menos diminuir esse ritmo que a gente viu de alta agora nos últimos meses aí para o milho, parece que ficou meio para trás. É isso, Lucílio? Me ajuda a analisar aí esse mercado baseado nos números da Conab de hoje.
Boa tarde, Alexander. É um prazer estar aí com você, dos colegas ouvintes. O mercado de milho continua um tanto quanto desafiador em termos de contexto de oferta e demanda, e certamente ele se enquadra aí entre uma das culturas mais arriscadas para se avaliar expectativas futuras, especialmente em relação a preço. Nós vimos no, nas últimas semanas preços oscilando. Em algumas regiões, uma pressão sobre cotações, especialmente no Sudeste, e em partes influenciada pelo cenário internacional, enquanto parâmetros de preços nos portos, no sul do Brasil, estavam em altas e no Centro-Oeste relativamente estável. Então, só esse contexto de variações ou tendências de preços diferentes em um curto espaço de tempo, em diferentes regiões, já mostra o desafio dessa cultura. O mercado de milho veio do ano passado de uma produção muito boa. Nós precisamos lembrar que a segunda safra, de 2019 foi semeada muito rápida, uma das mais rápidas já registradas em diferentes regiões do Brasil. O clima foi relativamente favorável e houve uma produção considerada satisfatória, fazendo com que primeira e segunda safra gerasse aí mais de 100 milhões de toneladas, e 20 milhões de toneladas praticamente de crescimento em relação a 2018. Encontramos um cenário internacional extremamente cativo que absorveu uma boa parte de deste nosso excedente, né? Vale lembrar que nós tivemos já um crescimento de consumo interno ao redor de 4 milhões e meio de toneladas de 2018 para 2019, tomando aqui como referência os dados da Conab. Isso fez com que a disponibilidade interna, menos esse consumo, gerasse um excedente na casa de 52 milhões e meio de toneladas, que claramente precisa buscar o destino de exportação. Então, um ambiente internacional favorável, um momento de preços do Brasil baixos em relação aos concorrentes externos, especialmente de julho a novembro de 2019, fez com que o Brasil exportasse recordes no ano 2019, mais de 43 milhões de toneladas e acumulando aí 41 milhões de toneladas, um pouquinho mais, no ano safra 18-19, que na prática é fevereiro 19 a janeiro 20. Vem agora o ano 2020 com problemas climáticos, especialmente na região sul do Brasil, e com condições um pouco melhores no Sudeste e em parte do Nordeste. De qualquer maneira, a oferta da primeira safra vai ser um pouquinho menor do que a primeira safra de 2019, 500 mil toneladas, ficando em 26 milhões de toneladas. Os preços atrativos do final de 2019 e início de 2020 claramente atraem os produtores para essa cultura. Então, quem pode, quem está colhendo soja em tempos com rapidez e claramente dentro dessa janela ideal, está semeando milho. Há uma expectativa de que o atraso da colheita de soja no Paraná, especialmente, não permita semear a mesma área que foi semeada o ano passado. Inclusive, né, agentes do Estado estavam buscando uma postergação do zoneamento agroclimático. Mas deve haver uma redução de área, porém, o Mato Grosso, o Centro-Oeste como um todo, deve crescer de forma expressiva a área em relação a 2019. E fica a grande pergunta quanto ao clima, para gerar produtividade e aí sim a gente ter a oferta total. O ano passado foi um momento muito bom em termos de clima. Geramos, foi produzida bons volumes por hectare. A expectativa, por enquanto, é de uma produtividade um pouco menor, mas que geraria uma oferta, produtividade menor com área maior no agregado, geraria uma oferta equivalente à de 2019. Só que nós já estamos começando o ano safra, agora em fevereiro 20, com estoque mais baixo. Estoque mais baixo com produção igual gera uma disponibilidade interna menor. Nós estamos falando aí de ao redor de 5 milhões de toneladas de disponibilidade menor em relação ao ano 2019. Ao mesmo tempo, os números da Conab divulgados nesta mostram 5 milhões a mais de toneladas em consumo doméstico, ou seja, estoque inicial menor, consumo maior. E isso vai gerar automaticamente uma disponibilidade menor, ou melhor, um excedente interno menor. Quanto menor? Saímos de 52 milhões e meio de toneladas para 42,4 milhões de toneladas, arredondando 10 milhões de toneladas a menos. Essa é a grande incógnita para segundo semestre. O que vai acontecer no segundo semestre? A tendência de preços desse segundo semestre vai depender claramente desse ritmo de exportação desse volume excedente.
Pois é, se a gente tem então esse volume excedente de 42 milhões e repetir de alguma forma o que a gente exportou no ano passado, a gente praticamente zera o estoque, é isso, Lucílio?
Exatamente. As condições de mercadológicas não permitem que isso aconteça, porque conforme vai se exportando, o excedente interno vai diminuindo e o preço vai subindo. Se chegar a exportar volumes, vamos arredondar aí, acima de 30 milhões de toneladas, certamente isso daria uma alavancada de preços domésticos maiores do que o da exportação, e poderia acontecer o que nós já vimos em 2016, em que contratos de exportação foram cumpridos com milhos de outro país, como Estados Unidos, e aquele volume que a priori tá do Brasil, que estava destinado à exportação, voltou para o mercado interno, porque se torna mais atrativo, né? Então, na verdade, eu diria aqui uma impossibilidade de o volume do ano passado se repetir. Não há milho para esse contexto, exceto se por algum motivo chegar ao Brasil via importação volumes maiores de milho. Tá? Então.
Mas daí você disse que qualquer volume exportado acima de 30 milhões de toneladas já dá uma firmeza para o mercado.
Veja o ponto que a Conab está apontando aqui, 34 milhões de toneladas de exportação desses 42,4. Isso gera um excedente em final de janeiro de 2021 de 8 milhões e meio de toneladas aproximadamente. Ou seja, gera um estoque de passagem para 6,2 semanas do ano, arredondando estoque para um mês e meio. Isso por si só já é motivo de alavancagem de preço. Então, na verdade, provavelmente, na hora que nós tivermos exportações chegando ou superando esses 30 milhões de toneladas e caminhando para 34, nós já vamos ver preços muito mais firmes no mercado interno. E não podemos esquecer que o sul do Brasil vai estar necessitando de milho neste segundo semestre, certamente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai disputar, por exemplo, o milho paranaense, né?
Então a gente tem até agora das análises que a gente tem ouvido aqui, viu, Lucílio, se falava em uma busca por um recorde de preços agora, no primeiro semestre, em função dessas perdas que o Rio Grande do Sul teve, uma oferta menor aí de milho de verão e um atraso na entrada do milho safrinha lá na frente, lá em maio ou junho, enfim, poderia atrasar um pouquinho essa entrada. Daí se previa preços recordes aí para o milho, teve gente até falando de R$ 60, hoje a gente vê o indicador trabalhando na casa dos 50, não é isso? R$ 50?
Isso.
De R$ 60 ou até mais, mas quando chegasse a segunda safra, essa pressão nos preços aconteceria a ponto de trazer o milho para níveis muito baixos de preços. Pelo que você está falando aí, se acontecer nesse ritmo que foi projetado pela Conab, mesmo no segundo semestre, a gente vai ter um patamar interessante de preços, mesmo que menor do que no primeiro semestre, mas ainda assim remuneradores. É isso?
Alexander, todo segundo, certamente primeiro, o primeiro semestre nós vamos ter aí um encurtamento também de disponibilidade. Vamos ver em que momento esse milho de segunda safra vai chegar, provavelmente mais ao final de junho, em que ele vai chegar de forma mais intensa. E lembrando que quem produz milho de segunda safra é o Centro-Oeste. E o Paraná em especial, e Mato Grosso e o Paraná têm um bom peso nesse contexto. O segundo semestre vai depender do ritmo de exportação. Numa possibilidade de se exportar num ritmo bem menor e volumes menores, sobraria o milho para o mercado doméstico comprar. Então, vai depender exatamente desse fator, e aí é difícil antecipar. Eu acho que o grande.
Mas só colocando uma pimentinha nessa questão, o Mato Grosso já não tem uma antecipação das vendas significativa, o que significa dizer que o ritmo de exportação pode ser mantido no segundo semestre?
As vendas do estado do Mato Grosso realmente está bem antecipada. As vendas do Paraná também estão num ritmo melhor ou mais intenso do que foi observado no ano passado. E claramente, quando se fala de negócios a termo, nessas condições, está se pensando, em geral, para exportação, especialmente o Mato Grosso, o Centro-Oeste de forma geral. Apesar de que as empresas, as usinas de etanol, também têm um bom peso nesses contratos a termo e contribuem, né, para esse contexto. Mas indica que sim, nós vamos, assim que possível, termos excedente, após colheita, vai começar a exportação. A questão é até quando essas exportações, vão continuar firmes, ou seja, vamos terminar o ano 2020 com exportações firmes ou não, e no agregado, qual é esse volume total, né? Todo o ritmo de preço vai depender dessas condições.
Essa exportação de 34 milhões projetada pela Conab no boletim de hoje é factível, na sua opinião?
É possível, nós temos aí 33, 34 milhões de produção só no Mato Grosso, tira o consumo interno, é possível exportar aí 18, 20 milhões de toneladas, considerando apenas Mato Grosso. Vamos ver qual é o volume do Paraná e depois vem, de forma mais importante, Mato Grosso do Sul e Goiás também nesse excedente. É possível, sim, atender, só que um ponto também interessante é que os 34 milhões de toneladas já seria o segundo maior da história, né? Então, de novo, eu coloco a questão que, superando os 30 milhões de toneladas, talvez abra espaço para parte do volume, talvez até voltar para o mercado interno. Agora, em termos de nível de produção, É um nível bom, é um excedente bom. Em anos que nós exportamos 30 milhões de toneladas, como foi 2017, como foi 2015, nós tínhamos também 43, 50 milhões de toneladas. Então não vai ser surpresa se chegarmos a esse volume, né? E claramente a Conab também está em contato com os agentes de mercado, com os players e contabilizando esses números junto a eles.
Algum risco de acordo China e Estados Unidos melar de alguma forma aí essa tendência de melhora das exportações ou não? O comércio com a China de milho não, enfim, não existe, é insignificante, enfim, não vai fazer diferença, Lucília.
Quando a gente considera os países mais deficitários no mundo, ou seja, produção menos consumo, aparecem México, China, Estados Unidos, né? São, desculpa, México,
China.
Japão, e China. Na verdade, China, México e Japão. Só que nós não temos a China como um player importante, ou não tivemos nos anos anteriores. E a priori eu diria que
Não
não é para
influencia.
mexer muito o mercado. O lado importante é que nós vendemos bastante para o Oriente Médio, vendemos bastante para o Japão, que não era comum, isso considerando 2019, e também tivemos uma participação importante do México. Então, a briga dos Estados Unidos com o México, uma relação não muito boa também comercial, favoreceu eles virem bater a nossa porta. Mas a China por si só. Não é de se esperar no milho alguma influência mais significativa.
Legal. Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que 2020 ainda vai ser um ano interessante para o produtor de milho?
Alexandre, eu costumo dizer que as relações numéricas, oferta e demanda, nos indicam um cenário para um contexto de cotações firmes e pouca motivação para quedas bruscas de preços.
É, né?
A dificuldade é certamente, e isso está aí para os agentes de mercado, identificar qual é esse parâmetro de preço e realmente qual é esse acordo entre oferta e demanda. Mas hoje nós temos um ambiente muito mais propício para preços firmes do que motivações para quedas de preços, especialmente quedas bruscas.
Mas tem um cenário para um preço médio em 2020 maior do que o preço médio de 2019? Tem esse cenário pintando aí?
A relação estoque-consumo, que está saindo de 9 semanas, estoque final com consumo do ano, que está saindo de 14 semanas em 2018, de 9 semanas em 2019 para 6 semanas em 2020, indica sim um cenário de preços muito mais, de média de preços aparentemente maiores em 2020 do que 2019.
Muito bem. Ok, Lucílio Alves, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua análise aí, pelas suas explicações aqui para a gente. Tava todo mundo querendo meio que entender o que muda aí nesses números colocados a partir do que a Conab projetou no relatório de hoje. Enfim, a gente tem aí, portanto, uma mesma produção, uma produção muito parecida com a do ano passado, porém que somado aos estoques menores, tem uma disponibilidade aos estoques menores e também a um consumo, uma demanda interna maior pelo milho, resulta numa disponibilidade de exportação um pouco menor em 10 milhões de toneladas aí, em relação ao ano passado. E dependendo do ritmo das exportações, os preços vão se movimentar. A gente precisa ficar atento a esse ritmo de exportação, certo, Lucílio?
Exatamente isso, Alexander.
Muito bom. Meu caro, grande abraço para você. Obrigado pela participação e volto sempre, viu?
Abraço, estamos à disposição.
Valeu. O Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, conversando aqui com a gente e analisando para a gente esses números colocados hoje pela Conab. Bastante interessante essa análise, porque até então o que a gente tinha ouvido é de um grande momento de preços para o milho no primeiro semestre, mas um certo cuidado com o segundo semestre, principalmente em função de uma corrida aí pela produção, pelo aumento de produção em função dos preços, podendo aí trazer uma grande produção da segunda safra. Mas baseado nos números aí previstos pela Conab, essa grande produção pode não acontecer e a tendência seria de uma relação de estoque-consumo muito pequena no final da safra, o que daria uma sustentação, portanto, para os preços também no segundo semestre. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala do mercado da soja. É só um instante.